Palavra Viva Especial. Pastor Gedeuti Vitalino Gueiros.
Bem, irmãos, eu quero saudar a todos os nossos irmãos ouvintes da rádio e TV Manaim. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos dando continuidade aos assuntos que foram propostos para esses 15 dias, que irá até o dia 5 de janeiro de 2013, onde há uma sequência de assuntos do interesse da igreja, dos nossos irmãos, também dos nossos queridos ouvintes. A primeira oportunidade, o assunto que foi tratado foi a respeito da glorificação ao nome de Jesus. O momento que a igreja vive, que é o período das revelações, período do Apocalipse, é o período do tempo chamado do fim, ou do tempo das coisas que brevemente devem acontecer. O mesmo tempo do cedo venho, do presto venho, do ora vem Senhor Jesus. Nesse tempo, a igreja tem a alegria e a responsabilidade de levar o assunto e tratar do assunto a respeito de Jesus como um ser glorificado que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Este Jesus que Deus o fez Rei e Senhor, esse Jesus que para nós, para a igreja, tem que ser visto na sua glória, como viu João ao momento, no momento que foi arrebatado e viu e descreveu a glória de Jesus ali naquele arrebatamento. Assim, da mesma forma, a igreja está vivendo esse momento, e nada melhor para a igreja fiel do que sentir a presença desse Deus glorioso e glorificar o seu santo e maravilhoso nome. A segunda mensagem versou sobre a verdade, sobre o mundo que não sabe onde está a verdade, porque ela cambaleia pelas ruas. E hoje a grande necessidade é conhecer esta verdade, que é Jesus, que veio ao mundo, nasceu, morreu e que ressuscitou ao terceiro dia e está, da mesma forma, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que cuida de nós, que nos ama e que quer nos conduzir, nos levar à eternidade dele. A última mensagem, terceira dessa série, fala do último dia. Aquele momento quando Jesus foi ao templo, já eram seus últimos dias também, antes da sua seu sacrifício, a festa chamada os tabernáculos, quando ele se levantou no meio da congregação e fez um apelo: quem tem sede, vem a mim e beba. Nós temos falado muito, estamos muito preocupados e interessados em mostrar, nesta hora, muitos aspectos gloriosos que estão relacionados com o Senhor Jesus, evidentemente, lembrando que tudo isso é o resultado também desses dias de festa, desse final de ano, e de tudo aquilo que nós entendemos a respeito de Jesus como aquele que nasceu para nos salvar, o Messias, o Senhor Jesus. Esse Natal que queremos comemorar da melhor forma possível. Hoje, nós gostaríamos de falar alguma coisa a respeito de Jesus como a palavra de Deus. E o livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 13, nos leva, Apocalipse 19, 13, nos leva a entender que o nome de Jesus está ligado à palavra de ordem de Deus para realizar toda a obra que está sob o seu encargo, desde a criação. E nós vamos começar a ver que esta palavra é uma palavra que emerge do caos, que cria uma vida que só Ele pode dar. E os textos nos mostram claramente, os textos que nós vamos ler, e nós queremos hoje até um pouco mais ler, no texto do capítulo 19 de Apocalipse, no verso 13, nós lemos: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Meus irmãos, os dois elementos que fundamentam a doutrina de salvação, os dois elementos, o sangue e a palavra, todos estão na figura de Jesus. O sangue, desde o Gênesis, a figura do sangue e da ovelha. E nós vemos, desde o Gênesis ao Apocalipse, toda a preocupação dessa doutrina maravilhosa, gloriosa, que nos coloca na intimidade com Deus, especialmente através desse Espírito glorioso, dessa palavra revelada pelo Espírito Santo, e que também nos coloca nessa intimidade com o Senhor Jesus, através desta revelação, onde essa palavra se reveste de poder e de autoridade, através dos dons espirituais e dos mistérios, esse grande mistério que é este fio de escarlate que está em toda a palavra de Deus. Esse grande mistério. O texto aqui que vai nos importar, na verdade, está de fato relacionado com a palavra de Deus. E nós vemos aqui em Colossenses capítulo 1, verso 16, a respeito desta palavra, diz o texto aqui: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No Evangelho de João, nós vemos o texto que fala a respeito de Jesus como o Verbo, como essa palavra. O verbo aqui não tem sentido de categoria gramatical. O verbo aqui é uma ação completa do poder de Deus. Aquilo é uma explosão que emerge do caos para dar continuidade, para formar, para criar, para sustentar toda a obra criadora. Então nós vamos ver o que diz o texto em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vemos aqui, meus irmãos, a gloriosa manifestação de Deus através desta palavra, deste Verbo, que age de forma independente em todos os atos criadores, em todos os atos da criação e da redenção. E nós podemos ainda entender aquilo que diz o texto no princípio, quando nós abrimos no Gênesis, vamos ver esse princípio como foi. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo ali, criar, é o verbo bará, que no original a sua tradução é criou do nada para existir por um tempo determinado. Então, esta criação vai ter fim. O que nos importa é a obra redentora, a obra criadora terá um fim. Ela teve princípio e terá fim. Mas a obra redentora, ela não terá fim. Porque Jesus é o autor de todas as coisas e ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Veja, os irmãos, a figura do Senhor Jesus, como está ligada ao Pai. Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, ele está falando dessa palavra, do significado desse verbo. Quando Deus opera o elemento de ligação, é Jesus. Jesus é quem? Quem, na verdade, determina a vontade do Pai pela sua palavra como verbo. O verbo aqui não é o verbo filosófico dos filósofos, mas o verbo aqui é esta ação gloriosa de Deus através de Jesus Cristo. E o texto que lemos em Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3 diz o seguinte, a respeito de Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Meus irmãos, que semelhança gloriosa! Jesus é na figura do Pai aqui. E mais adiante nós vemos ainda quando Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14, e também no Salmo 7, verso 8, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas, o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Aí o salmista diz o seguinte: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Meus irmãos, interessante ainda é que Jesus, esta palavra gloriosa que está antes da criação, ele não é simplesmente parte da criação, porque ele veio antes da criação. E a palavra do Senhor diz que ele é o primogênito de toda a criação, é o filho amado. E o texto em Colossenses 1, 15, 17 e 18 diz o seguinte: o qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quando lemos esses textos da palavra de Deus, nós começamos a ver o que é o Natal de Jesus, o que é o nascimento de Jesus, que tempo é esse, que oportunidade é essa da parte de Deus enviar o seu filho, que bênção é podermos ser participantes com ele de toda esta obra gloriosa, porque ele diz que nós somos, ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros com ele. Comemorar o Natal é algo maravilhoso, e a forma melhor de comemorar, apesar de entendermos que as pessoas comemoram de várias maneiras e até respeitamos, porque se tratam de um tempo de oportunidades para o convívio familiar, para entendimentos de família, para ajustes, para acertos, para mais dedicação das pessoas para com os outros, onde são trocados presentes, são lembradas pessoas que precisam, as pessoas vivem disso. Não custa nada alguém, uma lembrancinha, um cartão, nada disso pode prejudicar, pelo contrário. Quando vemos, evidentemente, as ruas iluminadas, as crianças participam, quando vemos as lojas, as músicas pertinentes ao dia, tudo isso é muito bom. Mas nós estamos trazendo para a igreja muito mais do que isso, um entendimento muito mais profundo a respeito do Salvador, a respeito do nascimento de Jesus, a respeito desse Natal. E agora eu vou terminar chamando a atenção dos irmãos para ver que como Jesus está inserido na obra criadora, como ele é chamado de sabedoria de Deus, como ele se revela como mistério e que autoridade há dele, que bênção, que maravilha é sabermos que ele é o Criador de todas as coisas e que ele domina sobre todas as coisas. Não é simplesmente um mendigo, um necessitado, não é simplesmente o lado humano que nos identifica com ele, mas é o lado divino, é o lado todo-poderoso. Os irmãos vão ver aqui em Provérbios 8, alguns versículos que vai de 22 até 30. E eu vou ler aqui com os irmãos Provérbios 8, de 22 a 30, ou até um pouco mais. O Senhor me possuiu, isso Jesus falando, no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Jesus estava presente. Desde a eternidade foi ungido, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerado. Ele estava falando a respeito da sabedoria aqui, a palavra que ele usa é até no feminino, fui gerada. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerado ou eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha no mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Mas irmãos, eu chamo sua atenção aqui para esse verso 30. Jesus falando, né? Então eu estava com ele e eu era seu aluno. Ele estava aprendendo, ele estava convivendo com o Pai. E diz o texto aqui mais interessante, e era cada dia as suas delícias. Era como se ele reunisse de tarde, cada dia, e dizia, como é que está a construção? Como é que foram, né, feitos os abismos? Como é que as nuvens foram firmadas em cima? Como é que foram preparados os céus, os outeiros? Meus irmãos, isto é lindo, isso é glorioso. Esse é o Natal para nós, quando falamos de Jesus, esse Senhor maravilhoso e glorioso. Diz assim, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável. Ele já via o mundo habitado. Ele antevia profeticamente, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Que profecia, que Jesus glorioso, que Deus maravilhoso, esse que veio da eternidade. E nós vamos ter mensagens sobre a sua palavra, sobre o seu nome, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu gostaria de ler Efésios 3, 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Assim, amados irmãos, completamos mais uma mensagem desta série de mensagens que têm sido trazidas sobre a palavra viva e que iremos complementá-la até o dia 5 de janeiro de 2013. Jesus, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e Deus abençoe a todos nesse Natal, nesses dias, para que as bênçãos gloriosas do Espírito de Deus, Espírito de Jesus, o Espírito Santo, este sangue poderoso, caia sobre a sua vida. A paz do Senhor.
Você acabou de ouvir Palavra Viva Especial.